Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, os funcionários, TV Câmara, assessor do vereador Nelson, aqui presente. Cumprimentar os nossos internautas e nossos ouvintes da Rádio Pomerana. 1º de junho de 2020, sessão ordinária de número 17. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repic. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat. Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Matos.
Presente.
Justificamos a ausência do vereador Joel Ponat, que apresentou atestado de saúde. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Nelson Mitim para a sessão de hoje encontra-se em Isaías, capítulo 33, versículo 2, que passa a fazer a leitura.
Ó Senhor Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajude, que nos ajudes. Sê o nosso protetor todos os dias. Sê o nosso salvador em tempos de dificuldades.
Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 16, realizada no dia 25 de maio de 2020. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 26 de maio de 2020. Mensagem número 027/2020. Encaminha projeto de lei número 025/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de servidor público ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem por objetivo regulamentar cessão de servidor para o Instituto de Defesa de Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, com ônus para o cedente, prestando assistência aos cidadãos. Destacamos que o Instituto de Defesa de Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, não possui um quadro suficiente de servidores próprios, o que significa que depende de apoios como esse. A referida entidade já conta com a autorização para celebrar convênio de cooperação técnica e custeio de despesas com o Estado do Espírito Santo, através da Lei Municipal número 2158/2018. Deste modo, o presente projeto de lei busca dar autorização ao chefe do Executivo Municipal para promover a cessão de servidores que possam prestar serviços junto ao Instituto de Defesa de Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, e assim prestar o melhor atendimento à população santamariense e suprir a carência de servidores de entidade, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke, Santa Maria de Jetibá, 28 de maio de 2020. Mensagem número 028/2020. Encaminha projeto de lei número 026/2020, que altera o artigo 1º do artigo 3º da Lei Municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020. Que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária, classificada como atividade, na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019, e abre crédito adicional especial. Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários vereadores e vereadora. Neste momento, aprazada, estamos encaminhando o projeto de lei de número 026/2020 para a votação dessa colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte. A justificativa, incluso projeto de lei, propõe alterar o artigo 1º e 3º da Lei Municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária, classificada como atividade, na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019, e abre crédito adicional especial. Considerando a portaria GAB-MS número 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou emergência em saúde pública em decorrência do novo coronavírus. Considerando o decreto número 4.593, dígito R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Considerando a declaração de estado de calamidade pública no estado do Espírito Santo, decorrente de desastre natural classificado como grupo biológico, epidemias e tipo doenças infecciosas virais, o COBRAD. 1.5.1.1.0, nos termos do Decreto Estadual número 0446, dígito S, de 2 de abril de 2020, considerando a situação de emergência de saúde pública, declarada nos termos do Decreto Municipal número 245/2020 e suas prorrogações por meio do Decreto 302/2020, de 3 de abril de 2020. Considerando que a União criou em seu orçamento o Programa de Trabalho para Enfrentamento da Epidemia, Emergência da Saúde Pública e Importância Internacional decorrente do coronavírus, para viabilizar a transferência de recursos, considerando a nota do CONASEMS, de 3 de abril de 2020, que traz orientações sobre as alterações necessárias nos orçamentos municipais para recepcionar os recursos provenientes para enfrentamento do coronavírus. Considerando a nota técnica, CEI, número 12.774/2020-ME, que trata da contabilização de recursos destinados ao enfrentamento do Covid-19. Considerando que o município foi contemplado com recursos oriundos da Portaria 480, de 25 de março de 2020, considerando que a segunda vara de justiça do município de Santa Maria de Jetibá destinou recursos provenientes do cumprimento de penas para combate ao enfrentamento do coronavírus. Considerando a necessidade de dar transparência a todas as ações realizadas para o enfrentamento do coronavírus e da adoção de ações coordenadas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância municipal, estadual, nacional e internacional, decorrente do coronavírus, Covid-19. O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a incluir nova ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual, número 2.277, de 19 de novembro de 2019, mediante a inclusão da ação Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência, Covid-19, no Programa 0037, Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública, da Importância Internacional decorrente do Covid-Coronavírus, no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, por meio de decreto adicional especial, no valor total de R$ 265.595,95, para que todas as ações realizadas ao combate da disseminação do Covid-19 sejam realizadas neste novo programa, a fim de tornar mais transparente possível os investimentos realizados, facilitando todas as prestações de contas que se fizerem necessárias ao fim deste momento ímpar que estamos atravessando. Com a aprovação do referido projeto, a Lei Orçamentária Anual vigente será adaptada e, com a alocação dos recursos necessários para a disponibilização orçamentária, será possível, juntamente com a aprovação dos demais instrumentos pertinentes para a realização da ação, manter o atendimento à população de forma satisfatória e cumprindo com o que cabe à gestão municipal, que, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde, é responsável pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito de seu território, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 28 de maio de 2020. Mensagem número 029/2020. Encaminha projeto de lei número 027/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir recursos no orçamento de 2020, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar o transpor, remanejar e transferir recursos nos limites estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual. Assim, tal procedimento é necessário para a utilização do orçamento anual e para a alocação de recursos necessários para a disponibilização orçamentária, visando dar continuidade aos trabalhos e atendimento à população, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 28 de maio de 2020. Mensagem número 030/2020. Encaminha projeto de lei número 028/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo criar crédito adicional especial no orçamentária anual. Assim, tal procedimento é necessário para a realização de despesas em ação socioassistenciais decorrentes do enfrentamento ao Covid-19, tornando o processo o mais transparente possível na utilização do orçamento anual e para a alocação de recursos necessários para a disponibilização orçamentária, visando dar continuidade aos trabalhos e atendimento à população, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 28 de maio de 2020. Mensagem número 031/2020. Encaminha projeto de lei número 029/2020, que revoga a Lei Municipal número 897/2006, que institui o Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento dos Royalties de Petróleo e Gás Natural de Santa Maria de Jetibá, com Petrogás, dígito SMJ, e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. Pelo presente expediente, encaminhamos para a apreciação dessa respeitável Poder Legislativo Municipal o projeto de lei que revoga a Lei Municipal 897/2006, que institui o Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento dos Royalties do Petróleo e do Gás Natural de Santa Maria de Jetibá, com Petrogás, e da outras providências. A revogação da referida lei municipal se faz necessária para que o município alinhe a legislação local, a legislação estadual que regulamenta a ampliação dos recursos provenientes dos royalties de petróleo, posto que a Lei Estadual número 11.088, de 12 de dezembro de 2019, revogou a Lei Estadual número 8.308/2006, que criou o Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais. Com a revogação da Lei Estadual número 8.308/2006, foi extinta a exigência de existência dos municípios, instituíram seus conselhos municipais de fiscalização e acompanhamento dos recursos dos royalties, sendo que repasse dos recursos, a partir da revogação da lei estadual, acima citada se dará nos termos da Lei número 7.990, de 28 de dezembro de 1989, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, posto que o município necessita, quanto antes, adequar sua legislação para viabilizar a ampliação dos recursos provenientes dos royalties durante o ano de 2020. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 27 de maio de 2020. Ofício número 354/2020. Ao excelentíssimo senhor Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: encaminhamos demonstrativos da receita e despesa referente ao mês de abril de 2020. Senhor presidente, considerando ao teor da CI-SECAF número 012/2020, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 26/5/2020, sob o número 4710/2020, solicitando o envio à Câmara Municipal. Encaminhamos anexos demonstrativos da receita e despesas referente ao mês de abril de 2020. No ensejo, apresento-lhes os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos e nos subscrevemos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. E está aqui à disposição de todos os vereadores.
Encaminha os projetos de leis para as comissões permanentes para o parecer. Temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Temos 4 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tom, a mesa, meus colegas vereadores e vereadora, as pessoas de casa, através da Rádio Pomerana e também os internautas. Obrigado por nos acompanhar. A nossa casa continua fechada, né, presidente, para o público. Devido ao nosso problema no mundo, que é o Covid-19, que nos preocupa muito, senhor presidente, né? Alguém disse aqui para nós não falarmos do Covid, mas eu tenho que falar sim, porque é o assunto no momento, presidente, senhores vereadores e vereadora. Antes de vir para essa casa aqui, uns 30 minutos antes, eu liguei para um amigo meu, que sexta-feira deu positivo aqui no município, através daquela equipe da Secretaria de Saúde que veio aqui. Ele disse para mim: Arlindo, pelo amor de Deus, pede às pessoas para se cuidarem. Pede para usar as máscaras. Porque eu me cuidei muito, mesmo assim eu estou numa situação bastante complicada, dentro de um quarto praticamente preso. Então, gente, vamos se cuidar. Mesmo quem é jovem, quem não tem problema de saúde, vamos evitar, para não poder passar isso para uma outra pessoa que tem uma dificuldade na sua saúde, né? Então, vamos se cuidar. Nós estamos aqui como autoridade, junto com o vereador, prefeito, secretário de saúde, vigilante sanitário, cuidando do município. Da mesma forma, eu quero parabenizar mais uma vez, senhores vereadores e vereadora, ao nosso governador do estado, que também está com coronavírus, junto com a sua esposa e sua sogra, né? Ou sua mãe, né? E, então, não é fácil, gente. Muita gente julga o nosso governador, vereadores e vereadora. Mas o nosso governador Casa Grande não é um governador da esquerda, é um batalhador. As pessoas muitas vezes esquecem as coisas muito fácil, senhores vereadores. Quantas vezes aqui, o senhor Varduino, nós cobramos aqui do Paulo Artum, que não fazia nada de Santa Maria. Quando o Casa Grande foi governador há 8 anos atrás, quem recapeou esse asfalto para Santa Leopoldina, que nossos agricultores, nossos motoristas de carros, automóveis, sofriam com a buracada aqui para lá? Ele entrou naquela época, recapeou o nosso asfalto, que já estava pior do que estrada de chão. Então, nós devemos muito ao nosso Casa Grande, é um grande governador, responsável, um homem que tem, para mim, um nome limpo ainda nesse país, se chama governador Casa Grande. Então, eu quero aqui, ele é uma pessoa que se sensibiliza muito quando acontece tantas mortes, tantas pessoas hospitalizadas, os leitos acabando, ele fica ali preocupado com isso aí, dá entrevista, né? Muitas vezes, enquanto o nosso presidente não faz isso no nosso Brasil, né? Então, realmente, o governador, aqui vai meu abraço para ele, que ele possa se recuperar mais fácil e poder estar à frente e ajudar a recuperar o nosso estado, dessa economia, presidente, e também se salvar nós todos desse Covid para nos afastar isso aí. Também não posso deixar aqui dizer sobre a administração, senhores vereadores e vereadora,
O prefeito tinha nomeado um decreto nos últimos dias de o funcionalismo da prefeitura, isento da saúde, ação social, que trabalhar só até 1 hora da tarde, né? Isso ele voltou atrás, junto com a reunião com os secretários. A partir de hoje já está no horário normal, porque eu, quarta-feira, eu fui no São Sebastião do MEI acompanhar as máquinas, passar ali, não é acompanhar a máquina não, que não é meu dever de vereador, é passar onde eles estão trabalhando. 1 hora da tarde, 2 patrões encostadas em pleno sol quente, uma reta. Então eu voltei e falei, prefeito, eu não sou prefeito, mas você, eu sei que também vai pensar bem, não faça isso. Como que nossas máquinas podem ficar paradas? Ele falou, não, vereador, é bom você ter falado, mas eu já voltei atrás, a partir de segunda-feira nós vamos voltar ao normal. Então, que bom que ele fez isso aí. Também, sobre nossos trechos de asfalto, né, eu passei no São Sebastião, Alto São Sebastião, no dia, foi acho que na sexta-feira, os trechos queimados, né, bem adiantado, não sei se já jogaram a massa, o Valdivino que mora ali na região, já jogaram a massa, então quero parabenizar a administração pelos trechos que está fazendo de asfalto, né, e assim também está fazendo em São Luís, recomeçou, igual eu já disse aqui, a mesma empresa está em Alto Santa Maria, também está fazendo, mesmo com o problema do Covid-19 e com toda a chuva, mas as empresas estão aí. A única que parou é aquela do Rio das Pedras, mas eu conversando com o secretário hoje, tiveram uma reunião e eles vão recomeçar a fazer o asfalto novamente de Rio das Pedras, que estava parado. Já tem um bom trecho pronto, né? Mas vão recomeçar. Segundo o secretário, conversou com a empresa, realmente vai ter que começar lá novamente. Se não começar, o prefeito falou que ele vai ter que nomear outra ou fazer outra licitação. Então, falando também nisso aí, nós, que vereadores, eu principalmente, nós temos cobrado ainda bem nas estradas do Rio das Pedras. Mas eu fui no prefeito esses dias, falei, prefeito, tem um trecho no Rio das Pedras, vários, está meio ruim. Falei com o Sanduel, e realmente semana passada e hoje estamos fazendo aquele trecho. Sábado eu fui no Rio das Pedras, ali perto dos Bela, onde meu genro tem um terreno, ali estava a patrol já no terreiro, estava do Edivaldo ali, meu amigo, e realmente as estradas ali foram feitas, e ficou um pouquinho embaixo ali no antigo campo, mas segundo o Sanduel já falou hoje, que o trecho está sendo recuperado. Então eu quero parabenizar a administração, e falar, hoje parece que o prefeito teve uma reunião com o secretariado, não sei o que foi tratado, mas de organizar novamente e botar para trabalhar. Porque agora é época de frio, talvez a chuva dá uma trégua, então, além dos asfaltos, dá uma continuidade, e também os trechos de estrada de chão. Então, o prefeito falou que vai acelerar, ele vai querer acompanhar mais de perto. Eu vi também, eu andei no Recreio, colega presidente, né? Várias ruas ali sendo calçadas, então o prefeito está de parabéns. Né? Muita gente chama o prefeito, talvez até de esquerda, mas que bom que ele é da esquerda. Ele não é da esquerda, não. Ele é um prefeito igual eu, sou vereador, igual vocês são. Nós somos pessoas centralizadas, nós somos do partido do centro, vamos dizer assim, né? Trabalhando por município de Santa Maria de Jetibá. Então o município está crescendo, está dia a dia evoluindo, a economia está sofrendo, principalmente os comércios, com esse Covid-19, mas a gente vai recuperar. Pois não, colega Valdivino?
Arlindo, você me permite uma parte? Quando você falou da estrada de Laranja de Rio das Pedras, o Valdemar Schneider me pediu para ver com o Sanduel, para conseguir consertar a estrada dele. Ele sempre desce com um caminhão muito carregado, então falta um cascalhamento lá na estrada dele, né? E quando você fala de prefeito, eu acho que prefeito é aquele que quer ver o Santa Maria bem. Isso não existe com o Hilário Rep, esquerda, direita, ou do lado, ou no meio. Ele é do povo de Santa Maria. Esse é o nosso prefeito que Santa Maria merece. E ele gosta do povo daqui. Então, a gente só tem que agradecer ele. Né? Muito obrigado pela parte.
Bem lembrado. Realmente, eu sei onde mora o Valdemar Schneider. Realmente, é difícil a saída, tanto faz de um lado como do outro. O Sanduel deve estar ouvindo, né? Ele disse que vai também até jogar um areião naquele trecho que eles patrolaram agora essa semana ali, que pega no cemitério e sai aqui embaixo, na igreja do Rio das Pedras. Aquele trecho realmente estava deixando a desejar. Mas, realmente, o prefeito ouviu, o Sanduel, e vamos aqui nós ajudar essa administração, senhores vereadores. Nós todos, vereadores, aqui estamos com o prefeito. Não é que nós estamos dando cobertura ao prefeito, não. Deixar isso bem claro. Nós estamos vendo que o prefeito está trabalhando e o prefeito precisa dessa casa e nós aqui temos aprovado dentro da legalidade, né? Nada, hoje nós tivemos a explicação aqui de dois, um advogado, assessor jurídico aqui, controlador, explicando sobre o nosso projeto. Então nós aqui, quando temos dúvida, eles vêm aqui e tiram nossa dúvida. Estamos aqui junto para o crescimento. Povo de Santa Maria, vamos nos cuidar do Covid-19, que é o assunto e é o problema do mundo no momento. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantzi.
É uma Francisco Tomo, colegas vereadores, vereadora, ouvintes da rádio Pomerana, internautas. Sou o presidente que me traz aqui. Eu quero agradecer muito o nosso amigo ex-prefeito de Santa Teresa, Clamir Samprogno. Entrei em contato com ele semana passada e hoje já estão lá para fazer tapa o buraco daquela estrada lá de Alto São Sebastião, aqueles caminhos do campo. Então, quero agradecer muito, ainda bem, né, e que ele nos atendeu, que nós já estamos economizando de algumas pessoas lá que costumam plantar banana na estrada, então já pode fazer outro serviço, né. Então, quero deixar meus agradecimentos ao nosso Clamir Samprogno.
Me permite a parte, vereador Valdivino?
Permito.
Eu também quero aqui muito parabenizar o ex-prefeito Clamir, que sempre ele está aí olhando esses trechos, Recreio já fizeram tudo, toda a operação está para o buraco, então a gente vê que uma pessoa igual o Clamir tem que ter mais pessoas para desenvolver dentro do Estado e dentro de setores que olha muito esses casos, porque olha como é que ficou bom aquele trecho de Recreio. Aí o pessoal agora só elogia pelo trabalho que fizeram, então... Ficou um trabalho muito bom, eles fizeram uma roçagem, mas aí ele veio ali com a roçagem que eles fizeram, ele não ficou satisfeito, e eu acho que eles, a firma nem vai receber pelo trabalho que eles fizeram, porque ele cobrou novamente para poder fazer um trabalho sério. Então eu gostei muito do trabalho que fizeram da Operação Tapa Buraco. Quero agradecer muito o Clamir, que sempre está desempenhando dentro desses setores da Operação Tapa Buraco. Muito obrigado, vereador.
Também quero já deixar... bem clara para o povo lá de cima. Primeiro ele falou assim, né, que ele vai fazer tapa-buraco, depois vai fazer limpeza, né, das canaletas e roçar. Né, também tem uns lugares bastante sujos, né, tem uns trechos que eu já rocei, né, para evitar acidente. Então ele me prometeu que vai também voltar depois das tapa-buraco e fazer a limpeza. A Linda já falou do nosso asfalto lá em cima. A Linda, quero agradecer muito a essa firma, Loquim. No início eu estava meio desacreditado, mas eu acho que hoje, parecendo que é quase o melhor, né, da turma. Talvez não o melhor, mas é muito boa a firma, estão fazendo um trabalho bom. Então, quero deixar meus agradecimentos também ao prefeito, né, que conseguiu, né, um pedaço em cada região, um asfalto que todo mundo espera, né, que já economiza, né, depois no conserto, né, na manutenção das estradas e máquinas. Então, nós estamos economizando bem. Quero deixar meus agradecimentos também para a firma Luquim. Você falou do governador. Nós temos que falar daquele homem mesmo, porque é um grande governador. Semana passada eu falei aqui que ele está em ranking internacional de transparência. Isso é de contratações emergenciais, sem licitação. Então, quero deixar meus agradecimentos e meus elogios, né, por ele ser um homem tão sério, né, que... oposição muitas vezes bate, mas não sabe por que bater, porque então você tem que ver aqui onde que ele está em primeiro lugar, né, no ranking de transparência. Então, quero deixar meus elogios para o nosso governador. Muito obrigado.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Celene de Astro.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, os internautas, ouvintes da Rádio Pomerana. O que me traz aqui hoje é o que vem acontecendo nos últimos finais de semana na comunidade, na vila de Rio Posmoser. Eu acho que muitas pessoas chegaram a ver, né, porque pelo menos dessa última semana, moradoras que moram ali perto filmaram e colocaram até nas redes sociais o que, que vem acontecendo ali em Rio Poço Moser. Isso está nos deixando muito triste. São jovens, né, que deixam suas casas e vêm e fazem badernas, botam músicas, carro de som alto. Em tempo que a gente deveria se resguardar, ficar em casa e nos cuidar. Porque a gente nunca sabe, esses jovens que vão lá, pode até acontecer que não peguem o coronavírus. Mas você imagina se tiver um contaminado ali e levar para suas casas e contaminar seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, e um desses vier a óbito. Ou talvez até um amigo seu que esteja junto nesta festa ali, né? Não é festa, mas o que estavam fazendo ali. Então, eu só queria pedir esses jovens para pensar um pouco no tempo que nós estamos vivendo. É tempo de se cuidar. Eu vi, eu passei lá, não tinha ninguém com máscara, ninguém. Estava todo mundo lá tomando cerveja, bebendo e, né, se divertindo. E com isso, também um indivíduo aí pegou um carro e deu vários cavalos de pau num terreiro que tem ali, no estacionamento. E então, assim, 3 domingos já que a gente precisou de entrar em contato com as polícias para as polícias virem lá em Rio Poço Moser para poder controlar aquela bagunça que acontece lá. Então, hoje eu queria aqui aclamar e pedir, né, o prefeito, junto com, né, com nossos policiais, que pudessem estar indo lá na vila de Rio Poço Moser nos domingos, mas não só quando a gente precisar de ligar para eles virem, mas eu queria que eles fizessem ronda lá e ficassem lá pelo menos desde as 2 horas da tarde, para isso não acontecer mais essas aglomerações lá. Porque eu tenho certeza, se eles ficarem lá, fazer ronda, ficar ali no pátio do Posto Rios, isso não vai acontecer. Porque o pior que é, quando acontece, até que ligue, aí para, né, as policiais chegar lá, uns já vão ficar vendo, já vão sumir. E aí, com isso, assim, é muito ruim. Então, eu queria que pedir, né, para os policiais, para o comandante aí, para poder estar enviando uma, né, uma ronda para ficar lá em Rio Poço Moser, né, tá rodando ali e ficar lá no posto de Rio Poço Moser para poder isso não acontecer mais, porque são 3 domingos em seguidas que já precisou se ligar, né, para 190 e pedir para os policiais irem para lá e fazer a ronda lá para poder não acontecer isso mais. Também quero aqui deixar meus agradecimentos à Eliana, por já ter enviado as máquinas, né, para poder estar passando naquela estrada que vai para Barracão. Passei ali por ali ontem, então já foi patrulhado e jogado alguns cascalhos. Quero agradecer que você já foi lá e fez. E agora eu queria pedir que fossem também fazer aquela estrada lá de Rio Parasita, e que está muito ruim, está precisando de patrolar e também jogar cascalho nos trechos. E aquele um trecho que vai lá até na casa do Paulo Sager, que são 3 quilômetros, é na saída logo de Rio, é, Parasita, a primeira entrada no Djalmo Jastro. É uma estrada que, sem fim, ela só vai ter na casa do Paulo Sager, e lá também está bem ruim, e a gente tem uma pessoa lá que está acamada. A gente nunca sabe se, de repente, essa pessoa um dia precisa sair para o médico, estiver chovendo, aí fica muito ruim. Então, queria pedir a Eliana que pudesse olhar com carinho ali aquela região ali do Alto, Rio Parasita. Tem muitas entradas, não só a principal, mas de toda aquela região lá de Rio Parasita até a Barracão e até São Sebastião, que também fosse olhado lá com carinho. Sim.
Eu queria aproveitar, já que estou falando de estrada, quem me pediu muito foi o filho do... Adelino Halls, o sobrinho dele, a estrada ali em Caramuru, que ele falou que está péssimo, está muito, tem uns valetão que até a Tobata tombou dentro dela. Ele queria muito que a prefeitura desse uma atençãozinha lá naquela estrada. Aí já entrei em contato com o Sanduel, mas queria ver que o Sanduel resolvesse isso essa semana, porque ele falou que a coisa está crítica lá, não dá para quase passar lá mais. Muito obrigado pela parte, vereadora.
Eu também vi nas redes sociais, como já Arlindo e o Valdivino antecederam, sobre o nosso governador, por ele estar com coronavírus, a esposa e mais a sogra, eu acho. E o que me deixou muito triste ontem, quando ele publicou nas redes sociais que a esposa dele estava de alta. Mas nos comentários que eu vi, foi assim, muita coisa que me deixou muito triste. Porque é um ser humano, todo mundo, a gente tinha que se alegrar com que ela estava de alta, que ela estava se recuperando. Aí todo mundo querendo saber o que ela tomou, o que ela fez, só porque era esposa de governador que tinha privilégios, isso, aquilo. Eu acho que é um ser humano, temos que agradecer que ela se recuperou, igual tantos outros, né, que também se recuperam. Infelizmente, algumas pessoas não têm esse privilégio de se recuperar rápido, né? Então, só temos que agradecer que ela conseguiu se recuperar rápido, que ela já está de alta, que ela já possa estar se recuperando em casa. Então, assim, a gente às vezes fica triste, só porque dela ser uma esposa de governador, né? Ela foi internada no CIAS, a gente sabe, mas nas nossas redes públicas, pelo SUS, nós temos bons atendimentos também. Nós temos médicos especialistas que fazem de tudo que podem fazer para recuperar também aqueles doentes que estão lá internados. Então, assim, só queria deixar um lamento e que possam se recuperar em casa para poder continuar trabalhando e administrando o nosso estado do Espírito Santo.
Vereador Jean cancelou no grande expediente. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benim, para a leitura do parecer à proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, número 001/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A proposta de emenda não possui nenhuma irregularidade e reforma da legislação municipal a uma obrigação do município imposto pela própria Constituição Federal, sendo que o município, com presença proposta, incorporar as disposições constitucionais regularizada do texto da Lei Orgânica. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 1 de junho de 2020, presidente Selene Jastro favorável, relator Hilário Benim favorável, membro Florentino Laus favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Nelson Mitim, para leitura do parecer a proposta de emenda da Lei Orgânica número 1/2020.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Proposta de emenda à Lei Orgânica no município de Santo Maria de Itibá, 001/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Conclusão. A proposta da emenda à Lei Orgânica visa dar nova redação aos artigos 86 e 147, seus incisos e parágrafos, e acrescenta no artigo 147A e 147B, seus incisos e parágrafos da Lei Orgânica. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem irregularidades. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de junho de 2020. Presidente Adair Lurto, favorável. Relator designado Nelson Mestim, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, o vereador Adair Lucas, para a leitura do parecer à proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura e Saúde e Assistência. Parecer. Proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Santa Maria de Itibá, número 1/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A mensagem informa que o texto proposto prevê que os ocupantes dos cargos efetivos de professor terão as suas respectivas idades para aposentadoria voluntária em 5 anos, passando a ser a idade mínima de 57 anos se a mulher e 60 anos de idade se homem. E os demais requisitos serão fixados em lei complementar municipal, estabelecendo o tempo de contribuição e os demais requisitos assim. Esta comissão encaminha a proposta da emenda para ser discutida e votada. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de junho de 2020. Presidente, Jean Jacques Alves, favorável. Relator, Dailu, favorável. Membro, Valdivino Mansky, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Astro, para a leitura do parecer à proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Proposta de emenda da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, número 001/2020, que de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A proposta de emenda visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, sendo de suma importância a alteração da Lei Orgânica, tendo que em vista a adaptação ao novo regramento da reforma previdenciária. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 1º de junho de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro designado Nelson Mirtim, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento, e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansky, para a leitura do parecer à proposta de emenda da Lei Orgânica número 1/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Santa Maria de Itibá, número 001/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que, em sintonia com a emenda constitucional 103, a presente proposta regula os benefícios que são de responsabilidade do Instituto, onde desde a entrada do vigor da emenda constitucional são somente a aposentadoria e pensão por morte e os demais benefícios que possuem caráter estatutária passarão a ser custeadas pelos cofres de respectivo ente. Desta forma, não havendo vista ilegalidade e inconstitucionalidade Encaminhamos para o presidente submeter a proposta à votação. Plenária, doutor Fulano Guilherme, 1º de junho de 2020. Presidente Florentino Davos, favorável. Relator Valdevine Mantos, favorável. Membro Nelson Metim, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metim, para a leitura do parecer à proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2020.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá 001/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Por meio da aprovação dessa proposta de emenda, visa-se unificar e reorganizar o regime próprio de previdência social dos servidores do município de Santa Maria de Itibá, que posteriormente passará a prever em lei complementar a ser encaminhada a esta casa as regras transitórias e assegurando a concessão de aposentadoria a qualquer tempo aos servidores públicos que tenham cumprido os requisitos para sua obtenção. Assim, não havendo prejuízo para os servidores que possuem o direito adquirido, sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos e encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de junho de 2020. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mitink, membro da IRUR, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Lau, para a leitura do parecer à proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, número 1/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Em análise à proposta da emenda, bem como o rigoroso parecer da assessoria jurídica desta Casa de Leis, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade, quanto à competência é do Executivo, conforme apresentado o prazo para implementação da reforma da Previdência pelo município até dia 31 de julho de 2020. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 1º de junho de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão.
Cumprimento o nosso presidente dessa Casa de Lei, Omar Francisco Tão. Cumprimento os senhores vereadores, vereadora, quem nos ouve pela internet, a Rádio Pomerana, os funcionários públicos que estão à espera dessa emenda. Então, eu gostaria, presidente, de falar um pouco em relação a essa emenda, porque eu vi muitas pessoas questionando essa emenda, porque estão pensando que é um projeto, já é o projeto que vai constar na nossa lei orgânica municipal do nosso município de Santa Maria de Itibá, mas na realidade é uma emenda. Essa emenda, ela recepciona a emenda constitucional número 103/2019, aprovada pela Câmara Federal e pelo Senado Federal. É a mesma coisa que a gente está fazendo. Nós não estamos fazendo nada para prejudicar os nossos funcionários, nada a mais, como eu vi, divulgado em fontes, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Isso aqui é para, eu vou usar a palavra saúde, isso é para a saúde financeira do nosso instituto. Porque se nós não assim fizermos, o nosso instituto não vai conseguir honrar com os próximos aposentados que vão necessitar dessa parte que ressalva o nosso município de Santa Maria de Itibá. Outra coisa que eu queria falar, essa emenda aprovada hoje, como eu li aqui, ela teria que ser aprovada até dia 31 de julho de 2020, para o nosso município de Santa Maria não ser prejudicado. Os nossos funcionários podem ficar tranquilos. Aí, nós vamos ter dois anos para apreciar o projeto de lei que vai vir para essa casa para ser instalado na lei orgânica municipal. Aí a gente vai ter momento, nesses 2 anos, de discussão, junto com os nossos funcionários, junto com o sindicato, nós podemos fazer reunião, palestra, se for preciso. O sindicato pode trazer as propostas, a gente vai estar se reunindo com o prefeito, nós vereadores, com uma comissão de funcionários, para discutir a idade, para discutir todas as outras formas que vai ser instalado na lei. Aí sim vai virar lei. Por enquanto, nós temos que apresentar, aprovar essa emenda da lei orgânica municipal. Isso nós temos que fazer, se nós não fizermos assim, né, vereadores, né, presidente, o município vai estar perdendo e também os nossos funcionários vão estar perdendo, porque ela tem que ser aprovada. Então, podemos ficar tranquilo que essa emenda ela é de suma importância para os nossos municípios. Todos os municípios do Brasil vão ter que fazer essa emenda. Vai ter que ser feita. Não tem como, vereador Adair. Ela tem que ser instalada na lei orgânica. A não ser que algum município já tenha dentro da lei, mas eu acredito que não vai ter. Talvez algum município igual Vitória, um município maior, mas município igual o nosso, vão ter que ser feito. Então a gente vai ter 2 anos para discutir, funcionários. 2 anos a gente vai poder sentar com o prefeito, com os vereadores, com o sindicato, com a comissão dos funcionários, para a gente achar um meio mais fácil e melhor para vocês. Mas, volto a dizer, essa emenda que nós estamos votando aqui hoje, ela é recepcional à emenda constitucional 103/2019, aprovada pela Câmara Federal, pelo Senado Federal. Nós não estamos mudando nada, não estamos votando nada mais. Pode ficar tranquilo. Essa é a minha palavra aqui hoje, obrigado a todos.
Continue a discussão.
Cumprimento o presidente, meus colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Também faço as minhas palavras do Jean, que já deixou bem claro aqui, essa emenda, né, que a gente precisou de votar hoje aqui, não vai prejudicar os funcionários. Nós ainda vamos ter o tempo suficiente, 2 anos, para discutir e sentar junto com os funcionários, essa pandemia passando, porque hoje nós tivemos aqui reunido, né, com a advogada do sindicato, mais o advogado da prefeitura e mais a assessoria aqui da Câmara. Sentado e conversando, e eles, né, também falando o que era de direito e o que não era de direito. Então, por isso também meu voto é favorável, porque ainda vamos ter o nosso tempo aqui, essa pandemia passando, para o sindicato fazer assembleias e ali junto a gente discutir as idades e o que é melhor para o município. Não adianta também essa Casa de Leis aprovar uma coisa aqui que no futuro, quem se aposentar também pelo IPAS, não tenha mais fundo para poder pagar seus aposentados. Então, tudo tem que ser bem calculado, bem olhado, o que é de direito, Mas o que também a gente não pode aprovar uma coisa se no futuro lá vai ter problemas. Já imaginou a gente se aposentar e chegar lá aos 70, 80 anos e a gente não ter mais dinheiro lá para poder pagar os aposentados. Então, por isso, a gente votou a primeira parte. A segunda parte ainda vai vir. Então, só queria dizer isso aí.
Continue a discussão.
Eu volto aqui, cumprimento os vereadores, o presidente. Uma parte eu esqueci, Selene, muito importante para nós destacar aqui, vereadores, que foi falado aqui pelo doutor César e a advogada do sindicato. Nesses 2 anos de tramitação desse projeto, nenhum funcionário que está para chegar para se aposentar vai ser prejudicado. Vai seguir o que já está valendo. Isso é de suma importância, vereador Nelson, eu esqueci de destacar isso aí. Então, nesses 2 anos, ou 1 ano e pouco, que vai ser tramitado o projeto de lei na lei orgânica municipal, Ninguém vai ser prejudicado, Selene. Quem está para se aposentar nesse ano de 2020, 2021, vai ainda valer a lei velha que está valendo. Obrigado, é isso aí. Eu tinha esquecido essa parte, é muito importante de destacar essa parte para os nossos funcionários.
Continue a discussão.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, colega vereadora, eu só queria esclarecer, em cima da fala da vereadora Selene, o seguinte, válido, né, o que o doutor César falou, a questão de que ninguém será prejudicado, aquele que vai se aposentar agora em julho, como disse a doutora do sindicato, aquele que vai se aposentar em dezembro, vai permanecer. Mas quando criada, quando foi feita a lei que criou o nosso IPAS, nosso IBS, nosso Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, toda vida, se o Instituto não tiver condições de pagar o aposentado, o pensionista, quem quer que seja, é de responsabilidade do município, ou seja, da prefeitura em pagar esse servidor. Não sei quantos milhões tem lá hoje, mas tomara que isso não aconteça nunca. Mas a regra do jogo é essa, do vereador Selene. Se não tiver recurso para pagar lá do IPAS, é responsabilidade da administração municipal em pagar esse aposentado, esse pensionista que seja. Só esclarecendo isso aí.
Continue a discussão. Quero aqui cumprimentar o nosso deputado Adilson Pinda, aqui presente, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, a esposa do Odaí, aqui presente, e nossa TV Câmara, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas e demais pessoas. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar o jurídico, o nosso jurídico dessa casa, a doutora Cláudia, e o jurídico da prefeitura, doutor César, e a doutora Valquíria, do Sindicato dos Funcionários Públicos, que elaboraram isso daqui com muito carinho, que ele veio aqui uma vez para cá, eles pediram o retorno dessa emenda da lei orgânica, para poder analisar melhor o trâmite dessa emenda, porque para não prejudicar os funcionários. Então, eu quero muito aqui agradecer a eles pelo trabalho que fizeram, que não vai prejudicar nossos funcionários. Tinha funcionários que questionaram sexta-feira comigo aqui que poderia prejudicar na idade deles de aposentadoria. E isso a gente tem certeza, vereadores. Eu, como presidente dessa casa, a gente jamais ia votar um projeto para prejudicar nossos funcionários. Então, eu quero deixar esclarecido, porque eu tive até pessoas questionando em recreio, funcionários, que questionaram que ia talvez prejudicar. Eu falei, pode ficar tranquilo, que a gente vai analisar muito bem, junto com os vereadores, vereadora e o jurídico, para poder não votar esse projeto para prejudicar os funcionários. E quero aqui deixar também, a gente vai ter a primeira votação dessa emenda, e com 10 dias nós vamos votar a segunda votação dela, que tem que votar em dois turnos. E nós temos que ter 2/3 dos vereadores. E a outra lei que vem para cá é a lei complementar a esta emenda sobre nossos aposentados dos funcionários públicos. Então, quero aqui deixar, depois eles vão analisar, vão ter várias reuniões, vão discutir com os funcionários para poder vir essa lei complementar. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com 11 votos a favor. Hoje nós não temos a ausência do nosso vereador Joel Ponat, e o presidente só vota em caso de empate. Então, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o projeto de emenda da Lei Orgânica número 01/2020. Conforme o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, a proposta de emenda deverá ser discutida e votada em 2 turnos, com intervalo de 10 dias. e será considerada aprovada, seja obtido 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Aprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2020, em primeiro turno. Nós não temos nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 8 de julho de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.